Boa noite, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR News. E hoje é episódio 99, galera. Tá chegando no 100, hein? Acho que essa semana sai. Mais uma vez, Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno. Vamos falar aqui o que aconteceu no fim de semana.
Opa, fala galera da revista Trojani, bem-vindos ao nosso episódio 99. Como você disse, falta umzinho para chegar a 100. E nesse episódio a gente vai trazer tudo o que rolou no cenário trail e focar totalmente no trail nacional, né? A gente teve Audax no Rio Grande do Sul, Ultra Trail da Chapada Diamantina, Ultra Caminho de Minas, o T-Rota das Águas e Ultra Trail Amazônica, que a gente vai receber um convidado especial que esteve lá na prova. Vai entrar aí no meio do episódio. Espero que entre, né? Se der tudo certo, para a gente bater um papo sobre a prova.
Vamos esperar ele entrar aqui, mas vai ser legal demais. Bom, então vamos lá, começar a falar. Teve uma prova aqui em Minas, que eu confesso que eu não conhecia, e acabou que eu vi que aconteceu porque um atleta da minha assessoria, da Go Outdoor, participou da prova, acho que foi quarto colocado geral, na distância mais longa. E aí eu fui atrás da informação e descobri que existia essa prova, que é a Ultra Trail Caminhos de Minas, que não sei bem, eu posso estar falando bobagem, mas me parece que é uma prova muito mais voltada para ultramaratona do que para o trail, tá? Então, eu estou falando aqui que aconteceu esse evento, mas não tenho maiores informações. Busquei informação no Instagram deles, mas não consegui nem achar a cidade base para falar o que aconteceu em tal cidade, mas nem essa informação eu consegui. O link que está lá é link de provas, né, de fotos já do evento que aconteceu. Então, assim, é um Instagram e ponto final. Então, as informações ali, ficar rolando barrinha ali, foi desesperador, porque nenhuma tem uma informação completa. Mas, enfim, fica o registro que aconteceu a prova.
Boa, vamos seguir então para as provas que a gente tem resultado aqui. Falar sobre a Audax Trail, né? É o circuito que acontece no Rio Grande do Sul. Chegou na quinta etapa, na cidade de Boa Vista do Sul, com as distâncias de 7 km, 18 e 28. Deixa eu
Isso
falar um
aí.
pouco. Você já conhecia o
Eu conhecia ela faz parte do Campeonato Gaúcho de Trail Run. Não sei se foi a última etapa, acredito que não, mas é uma etapa já conhecida lá no Rio Grande do Sul, muito conhecida no Rio Grande do Sul, né? E temos aí os resultados. A gente
É,
fala
cara.
todos os resultados?
É, vamos falar dos campeões aqui, mas para quem
Beleza.
quiser dar uma olhada, tem no site, já está disponível todos os resultados. Só entrar lá no Instagram deles, link na bio, já você vai ser direcionado para o resultado da Audax. Vou começar aqui pelo de 28 km, a campeã foi a Eliane Cristina Docena, com 3 horas e 59, e no masculino, o campeão foi Aldomir Trezoldi, com 3 horas e 5. Pegar aqui o de
Esse aí foi qual distância?
28.
28? 28K?
Isso.
Uai, peraí.
Ou eu tô falando
Deixa
faixa etária? Acho que eu tô falando faixa etária.
eu. Eu também, porque eu tô com outro resultado aqui.
Não, foi mal. Perdão. Vamos voltar, voltando. Cliquei na faixa etária e eu não vi.
Não,
Geral
beleza.
feminino. Oh, agora sim. Manuela 11, com 3 horas e 28 e 54. E no masculino, Cleito Maraga, já conhecido também. A Manuela 11 também já apareceu aqui no nosso episódio. O Cleito Maraga.
A Manuela é atleta de skyrunning. Ela sempre correu prova, pelo menos que até onde eu sei, ela corria provas curtas. E aí agora foi campeã da prova longa, 28K. Muito legal. O Cleito Maraga já é um atleta mais conhecido também, que também corre provas até 30K, muito forte. Até o segundo colocado e o quarto eu também conheço bem. O Jonatas Cabreira, o Tobias, que foi o terceiro, eu não conheço, e o Rodrigo também eu conheço, o Rodrigo Berta. Tem mais gente aqui que eu conheço, mas se for falar de todo mundo, vai demorar bastante.
Vai.
No feminino, a Manuela, que eu conheço mais. As outras, deixa eu ver aqui, não, eu não conheço as outras, não. Só a Manuela mesmo.
E nos 18 quilômetros, a feminina campeã foi a Dulcineia, que é o Sartori, com 1,44 e 23. E no masculino, o campeão foi Evandro Audibert, com 1,23 e 20. O segundo colocado é o Kleber Maraga, eu acho que deve ser irmão do Cleiton Maraga, não
Deve
sei.
ser. Não conheço ele, não.
Pô, aí no. Para
O
fechar, 7
7K.
quilômetros. O campeão foi Anderson Luiz Maidana Radaelli, com 33,41. E no feminino, Gabriela Bender, com 38,22.
Muito bom. Fantásticos resultados. É isso aí. Rio Grande do Sul sempre mandando muito bem, com muita organização, provas boas e muitos atletas fortes.
Sim. Cara, então vamos partir pro sul. A gente vai direto. Ó, parte pro sul. Sair do sul e direto pra Bahia. Eu vou nesse final de semana também a UTCD, o Ultra Trail Chapada da Diamantina. É, cara, na minha opinião, acho que é um dos parques mais belos do país e que, sem dúvidas, é excelente para prática do trail. É, essa edição recebeu mais de 1.000 atletas de 22 estados, para a distância de 80 quilômetros, 50, 36, 21, 14 e 8 quilômetros, né? Bem distribuído para todos os gostos nessa prova. Cara, 1.000 atletas de 22 estados, né? Sucesso.
Sem dúvida, muito, muito bom mesmo.
Deixa eu pegar aqui o resultado. Começar pela distância mais curta. No feminino, de 8 quilômetros também. Mesma coisa, tem no site todos os resultados, tá tudo certinho, mas a gente vai falar aqui somente os campeões. 8 quilômetros, no feminino, a campeã foi a Samantha Gomes de Souza, com 43,22. E no masculino, Everton da Silva Oliveira, com 34,06. 14 quilômetros, masculino, Ronaldo Silva Rodrigues, com 1,13,12. E no feminino, Anne Galvão, com 1,30,54. Pulando para meia maratona, 21 quilômetros. A campeã foi Natália Leite de Oliveira, com 2,6,52. E no masculino, Daniel Santos Silva, com 1,41,07. Subindo de distância, 36 quilômetros. Campeão foi o Gerson de Jesus dos Santos, com 3 horas e 30 e 41. E no feminino, Mônica Nascimento Afonso, 4,20 e 56. Penúltima distância, 50 quilômetros. Na campeã foi Carla Santana Alves de Amorim, com 6,33,05. E no masculino, Fabrício Fernandes Araújo, com 5,33,02. Essa rainha do evento, a ultra de 80 quilômetros, o campeão foi Bruno Guilherme Matos Silva, com 9,1,48. E, para fechar, no feminino, a campeã foi Andréia Alves das Virgens, com 9,49 e 16. Você já conhece a região ali, Valmir?
Não, ainda não. Você
A prova?
conhece?
Não, não conheço. Mas eu, cara, de relato de pessoas, né, que sempre vão lá, falam muito bem mesmo.
É, pois é. Vontade de conhecer eu tenho.
Boa. Agora vamos partir para Desafio Bro, Conceição do Mato Dentro. Essa daí você conhece bem, né?
Ah, eu conheço sim essa prova. Eu já corri lá atrás, 2013, 2014. Eu corri as provas do Bro. Agora a prova tá gigante, né, cara? O Bro é gigante e faz umas provas muito mais focadas no mountain bike, né? Mas tem muita prova boa ali de trail run em lugares maravilhosos como essa própria a Conceição de Mato Dentro. É na Serra do Cipó, né, cara? Então você pode ter certeza que é do caramba.
É bacana, cara. Ele sempre focou no mountain bike mesmo, mas todos os eventos ele coloca o trail ali e tem uma vitrine boa também, né? Vai bastante
Sem
atleta.
dúvida.
Eu só tô sem a distância, eu só tô com a informação aqui de trail longo e trail curto, no masculino e feminino, tem os resultados, mas ele não me diz a distância do longo nem do curto. Nem no
Não,
site eu
vamos lá.
consegui ver. Mas o campeão do trail longo foi o Arley Ângelo Marçal, com 1 hora e 23. Deixa eu só dar uma descidinha aqui até chegar aqui no feminino. A campeã foi a Cláudia Oliveira da Silva, com 2 horas e 4. É, para esse longo aqui, eu chuto que a prova deve ter, pô, para 1 hora e 23, eu acho que deve ter sido menos de uns 15 quilômetros essa prova, não sei também qual foi a
Por aí,
altimetria,
né?
mas Deixa eu descer aqui que tem bastante faixa etária, treino longo, até chegar no curto, curto, curto. Aí. No curto, o campeão foi o Fabiano Tadeu de Souza Marques, com 24 e 19. E no feminino foi a Cláudia Hilária de Melo, com 34 e 28. Provavelmente também esse curto foi curto no máximo, aí, para 24 minutos, não sei, uns 6 quilômetros. Mas a gente ficou sem essa informação.
É, essa informação fica faltando.
Então, a gente já falou de Aldax, Rio Grande do Sul, Ultra Trail Chapada da Diamantina, Ultra Caminhos de Minas a gente está sem resultado, e agora, antes de a gente fechar com a Ultra Trail Amazônica, a gente vai falar da Rota das Águas, que também ainda está sem resultado, né? Mas foi a prova que é organizada pela Ultra Trail Eventos, né? Do Celário, e esqueci o nome da
Da
esposa dele agora.
Débora.
A Débora, perfeito, valeu, vamos. A Débora, o Celário, que já, pô, baita atleta, eles fazem parte da Federação de Skyrunning Juvenil e Adulto também. Eles já têm esse evento há muito tempo, né? Eles fazem a Jaraguá, tem a Odisseia Ultra Trail, e agora no final do ano, né? Em novembro, que aconteceu agora, dia 4, tem a Ultra Trail Rota das Águas, mas no site diz ainda que o resultado vai entrar em breve.
Isso aí, vamos aguardar, né? Pena que não saiu já de uma vez.
É. Boa.
Mas vamos lá.
Agora só restou a Ultra Trail Amazônica.
É isso aí. Bom, para falar de Ultra Trail Amazônica, a gente trouxe o campeão da prova, que me mandou uns áudios, cara, muito engraçados. Uns áudios reais. Pena, eu tenho consegui até. Ô, Saliba, não precisa dar imagem, não, que aqui vai ficar só a voz. Se você quiser tirar, fica à vontade. Pode deixar ou pode tirar. Mas até o James, o organizador, autorizou a usar os áudios do Saliba. Mas eu, infelizmente, eu fui incapaz de conseguir colocar aqui no aplicativo os áudios. Não consegui de jeito nenhum. Fiquei a tarde toda tentando aqui colocar esses áudios para colocar no podcast, mas não consegui.
Ô,
Enfim,
Salim,
aí
os
eu
áudios
vou.
foram mas foi durante o percurso ou depois da
Não,
prova,
foi
esses áudios?
depois. Foi
Ah,
depois.
depois da prova.
Ficou muito legal, muito engraçado. E aí eu falei: bom, não vai ter o áudio, mas vai ter o Saliba. Então vou conversar com ele. Então já vou dar as boas-vindas, Eduardo Saliba. Muito bem-vindo ao RTR News.
Muito obrigado. Sei.
Vamos lá, então. Bom, pessoal, para quem não sabe, aconteceu esse fim de semana uma prova lá no meio da floresta amazônica, chama Ultra Trail Amazônica, uma prova de 100 milhas, 100K, e tem outras distâncias também, o Saliba vai poder falar melhor. E é uma prova que é selva mesmo, né, Saliba? Conta um pouquinho para a gente aí, rapidamente, como que foi essa prova.
Cara, a prova é fantástica, é fantástica. É, o percurso de selva da prova é uma coisa que, assim, eu já tinha conhecido muitas florestas, mundo afora, mas nada parecido com o que tem aqui, sabe? É até muito interessante, algumas florestas bem bacanas que a gente tem no Brasil, se você pegar as maiores árvores dessas florestas, devem ser as árvores pequenas daqui. É muito alto, árvores muito grossas, com muito animal para todo lado. Todo animal que passa é adaptado para viver num ambiente extremamente hostil. Então é tudo meio é tudo meio selvagem, meio não, né? Completamente selvagem. Então isso dá um aspecto na selva muito diferente do que eu conheci em outros lugares.
Saliba, acho que seu áudio caiu.
É, deu uma cortadinha no áudio. Ele tá aqui com a gente, mas deu uma cortada no áudio.
Deu uma cortada no áudio.
Cara,
Tá me
enquanto o
escutando?
Saliba
A
entrou,
internet aqui
voltou.
tá meio ruim.
Boa, voltou.
Vai,
Pode tocar aí, Saliba.
continua. Voltou? A
Voltou.
internet tá meio ruim aqui.
Tá, manda bala.
A prova, cara, cortou tudo?
Não.
Não, pode voltar de onde você tava. Acho que não lembro agora.
Estava
A
falando.
prova é fantástica.
Pode ir.
O percurso de selva da prova É uma coisa que eu ainda não conhecia, mundo afora, nunca tinha visto nada parecido com o que tem aqui. Eu estava até falando que o porte das árvores, as árvores grandes de outras florestas são as árvores pequenas daqui, sabe? E aí junta isso com um monte de animal selvagem no caminho, dá uma experiência muito atípica do que eu já tinha tido em outras florestas aí mundo afora. Achei muito legal, é talvez o lugar mais legal que eu já tenha conhecido, acho que entra no meu top 1, a Floresta Amazônica.
Ah, que maneiro.
Bruno, quer perguntar alguma coisa?
Cara, eu quero, eu sou até suspeito para falar sobre a prova, porque eu fiz a comunicação visual, já conheço o Jami já, acho que desde 2000 e pouquinho antes de 2020, e... Cara, eu tô devendo uma ida lá pra prova. Ele me cansa de me chamar, mas depois que eu me lesionei agora vai demorar. Lesionei não, né? Fraturei o quadril, vai demorar um pouco, já recuperou. Mas quem sabe ano que vem. E Saliba, uma coisa que eu tinha falado com o James, né? Que assim, a gente pensa que a Floresta Amazônica é algo plano, né? Mas tem muita subida, né? E isso que é engraçado, né? Conta aí pra gente como é que é o percurso.
Eu até falei isso com ele, porque tudo que eu esperava, entre todas as coisas, a que eu menos esperava é de subida e descida. Eu realmente achava que a selva era praticamente toda plana. Mas tem muito sobe e desce, sabe? Não tem nenhuma montanha na prova, não tem nenhuma montanha daquela que você fica, passa o dia quase subindo, mas você sobe e desce praticamente o tempo inteiro. Mas ainda assim, para quem está acostumado com corrida de montanha, não é aquele sobe e desce que chega a sofrer por causa das subidas e descidas. Chega a ser até gostoso, sabe? Porque você sai daquele ritmo. E como ela tem alguns espaços mais planos também, alguns espaços com umas trilhas mais limpas e umas descidas mais fluidas, é o suficiente para deixar a prova gostosa nesse ponto, no aspecto de altimetria. Ela é muito prazerosa de fazer. Tem subida e descida, mas não é nada que te mói por causa disso, sabe? Achei gostoso a altimetria da prova.
Bacana.
Massa.
Só mais uma pergunta. Cara, você largou nos 160, né? A maior distância. Eu tô vendo aqui que deu... Eu só tô na dúvida que o Valmir falou que você foi campeão, mas tá aqui no resultado aparecendo em segundo com 33,06 e 57... E o primeiro colocado, Vinícius Vargas, com 33,06,53. Vocês correram a prova toda junta? Como é que foi?
De mãozinha dada.
Nós corremos praticamente a segunda metade da prova inteiro no ombro a ombro. A prova é muito selvagem, a parte noturna. A gente, tanto eu quanto ele, tivemos experiência com onça no meio da noite. Então, num certo momento da prova, a gente se encontrou ali por volta do quilômetro 90, por aí, e dali em diante, a gente seguiu a prova inteira juntos. E foi, assim, foi praticamente essencial para a nossa prova, tanto a minha quanto a dele. Muitas vezes, nesse pedaço de percurso, eu quebrei, ele me puxou, depois ele quebrou, eu puxei ele, e a gente foi nessa sequência, um dando apoio para o outro, até o final da prova. No final da prova, nos últimos quilômetros, o Valmir até brinca, porque eu não gosto de jeito nenhum de chegar de mão dada com essa diferencinha pouca de tempo. Eu gosto de disputar o final da prova, mas eu acho que chegou, a hora que chegou nesse final da prova mesmo, eram praticamente 4, 5 quilômetros de areia branca, fofa, e o sol, com a maior sensação térmica que a gente já tinha sentido até então. Parecia um deserto de tão calor que estava, sabe? E já não parecia nem justo com um ou com o outro ficar em primeiro ou segundo lugar. Eu acho que nós dois chegamos em primeiro. Não tinha como dar um sprint final naquele momento, ou tentar fazer alguma coisa. Ia parecer mais uma simulação que, de fato, uma vitória, sabe? Então a gente optou por chegar juntos, porque de fato a gente não chegou junto, a gente fez a metade da prova junto. E tanto eu fui essencial para a prova dele, quanto ele foi essencial para mim, sabe? Então, A diferença que está de tempo aí no percurso aí foi mais em relação ao chip, porque o chip a gente carrega ele no peito e encaixa lá num buraquinho. Aí a gente chegou, ele deve ter passado o chip dele lá primeiro do que eu, mas nós fizemos praticamente a prova toda juntos.
Valmir, quer perguntar alguma coisa? Acho que tá.
Eu estou com o microfone fechado, desculpa, mais uma vez.
Esqueceu.
Rosalina, me fala então daqueles primeiros áudios que você mandou aqui para mim, falando das suas experiências lá. Primeiro, você acha que essa foi uma prova que era para você ter ido de tênis?
Cara, nossa, esse negócio do tênis e de chinelo já deu muito pano para a manga aqui. A maior parte das pessoas achavam que eu era completamente louco por ter entrado na selva de chinelo. Mas tem mais de 10 anos que eu não calço um tênis. Todas as florestas que eu vou de chinelo. Para mim, criar uma nova adaptação para ir de tênis, eu não vou fazer isso, porque eu precisaria voltar a treinar de tênis, começar a acostumar com alguns tênis, para confiar em um tênis para me carregar pela selva. Então, assim, eu não vejo nem a possibilidade de calçar um tênis. Nenhum momento eu vi. Eu até trouxe um tênis que você mesmo me deu para caso eu achasse que eu precisaria, que não daria. Mas eu nem cheguei a usá-lo também, não. Eu cheguei aí na selva um pouco antes da prova. Eu achei que daria para ir bem. Como fui? Eu achei que o chinelo foi uma boa escolha para a corrida.
Mas no áudio você falou que você ficou com o pé machucado.
Não, meu pé tá destruído, não tá machucado, não. Meu pé tá todo ralado, de cima e embaixo, por baixo, por cima. Mas assim, não é o meu pé porque eu tava de chinelo que tá assim. Chegaram três pessoas nos 160 quilômetros, os três chegaram com o pé detonado, sabe? É muita água na prova. A prova, como eu disse, sobe e desce o tempo inteiro. Toda hora que você desce, você chega na água. O lado, toda a água que tem uma prainha na lateral de areia. Então você pisa na água, o lambuco faz uma milanesa ali com areia, corre mais um pouco. Depois pisa na água de novo, pisa na areia e corre mais um pouco. Então foi ralando o pé, sabe? Por 170 quilômetros, deu 167 quilômetros, eu acho. Isso o tempo inteiro, areia, água, selva. Foi ralando o pé inteiro, meu pé tá todo ralado de cima e baixo.
Saliba, por mais que seja a mesma distância de outras 100 milhas, né, que a gente está acostumado à montanha, eu nunca corri 100 milhas, né, mas se você pegar as tradicionais são de trilha, ou altitude, ou alpe, para quem nunca correu numa floresta, você diria que é algo mais desafiador do que correr na montanha?
Cara, mais desafiador. Assim, selva ou montanha, eu não sei nem falar, porque a montanha também é muito desafiadora, né? Mas a selva é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida do jeito. É tudo muito hostil aqui dentro. Então, tipo, eu já tinha passado por várias formigas em várias outras florestas, mas as formigas daqui parece que são mais bravas do que o normal, sabe? Eu tava até contando para o Valmir, eu passei por uma trilha que devia ter uns, sei lá, uns 10 metros de formiga no chão. Elas alvoroçadas, tipo quando você mexe em formigueiro. Acredito até que é porque o Vinícius passou na minha frente nesse trecho, deve ter mexido nelas. Elas estavam alvoroçadas no chão. Eu parei, vi as formigas. Falei, cara, não tinha jeito de cortar pelas laterais, porque a mata é muito densa. Falei, vou passar por cima, que eu vou nem encostar no chão, vou pôr o pé o mínimo possível no chão. Um segundo que meu pé encostava no chão, elas pregavam na sola do chinelo e eu levantava o pé e elas passavam por cima do chinelo e ia subindo minhas pernas. Assim, eu nunca vi formiga brava desse jeito, não, sabe? Parece que elas já estavam preparadas para o combate antes de eu pisar no negócio. Então, assim, eu acho que a selva, um diferencial que eu vi é que todos os animais são hostis. Hostil. Se você trombar com, sei lá, uma minhoca no chão, eu tinha medo de encostar nela e ela ter um musgo, alguma coisa nas costas que me queimasse, sabe? Então, eu acho que esse é o principal diferença. Não tem nada. Isso não é só os animais, as plantas também. Qualquer plantinha que você encosta te arranha, ou tem algum tipo de veneno. Então, eu achei que esse é o maior desafio da selva. É tudo hostil lá dentro.
Você fica completamente vulnerável ali dentro, né? E só para a última pergunta, se o Rami quiser fazer depois também, você falou sobre o calor, né? E é uma característica muito forte do Amazonas, do estado do Amazonas. O pessoal reclama muito das provas de rua, como é úmido, né? E acredito que dentro da floresta deve ser um forno, né? Deve ficar sugando a quantidade de água que você tem. Como é que foi para gerir a hidratação? Você era autossuficiente? Você pegava do rio? Você sabia se podia pegar do rio? Conta um pouquinho para a gente como é que foi.
Um dos áudios foi sobre isso.
Assim, a gente podia pegar água nos rios. A maioria dos rios, eles até orientaram jogar um clorinho, alguma coisa, mas no mais não tinha um grande problema. A organização também cedeu água em alguns pontos. Então, a gente podia pegar água com a organização também. Eu nunca tinha bebido tanta água numa prova igual eu bebi nessa. Eu devo ter bebido na prova pelo menos uns 15 a 20 litros de água.
Caraca.
E ainda não conseguia manter hidratado. Eu nunca vi um lugar tão quente em toda a minha vida. Dentro da floresta, assim, eu não sei a que temperatura chega uma sauna, mas eu não acredito que seja alguma coisa diferente. Dá até para você sentir a pele fervendo no meio da tarde, sabe? Parece que o sol bate por cima das árvores, e como é muito molhado o chão da floresta, a água evapora, transforma literalmente numa sauna. E aí as folhas seguram aquela umidade lá embaixo, você fica cozinhando ali dentro. E quando você sai da mata, que você entra nas praias, e são praias mesmo, são praias igual praia que tem no litoral, muita areia, com água até sumir de vista, a água começa a refletir, a areia parece um talco branco, e o sol forte, eu acho que talvez esse seja o maior desafio de completar essa prova. É muito quente, mas muito quente mesmo, eu acho que eu nunca fui num lugar tão quente. Os últimos 5 quilômetros que eu fiz aqui nessa prova, eu acho que foi a sensação térmica mais alta que eu já senti em toda a minha vida. Nem dentro de uma sauna eu não senti tanto calor. Eu lembro que eu fui em alguns países da Europa também, chegou a 50 graus, que, nossa, parecia uma brincadeira perto disso aqui. É muito quente a prova. Eu acho que talvez esse seja o principal desafio da UTT Amazônia, sabe? Superar a hidratação mesmo. Eu lembro que uma hora que eu fiquei sem água, eu tive uma desidratação severa. O Vinícius até riu, porque eu só ressuscitei depois que eu bebi 3 litros d'água direto, assim, de dar até barriga d'água. Aí eu consegui voltar, isso quase de uma hora que eu fiquei sem água. É muito forte o calor aqui.
É literalmente sair do forno e cair na churrasqueira, né?
Você cai, sai. A gente não sabia nem o que era melhor, se era ficar dentro da selva ou quando chegava na praia, porque um mais quente do que o outro, ou a opção era o sol torrando ou a umidade te cozinhando.
Tá doido. Você terminou a prova no ponto. Os índios fizeram essa prova aí de propósito. Acaba 100 milhas, eles já vão e te servem como prato principal.
Quase foi isso mesmo. O dia mesmo já estava entregue. Chegou.
Ô, Saliba, me fala um pouquinho aí em relação à prova, à marcação, como que eles fizeram para lidar com isso daí. E se teve algum problema, tiveram outras distâncias também, e se teve algum... Como que foi feita essa marcação dos percursos, essa logística toda? Imagino que tenha sido uma logística muito complexa, né?
Cara, eu acho que a logística dessa prova deve ser insana de fazer, porque é muito lugar que não tem acesso, sabe? A marcação da selva, que era o que mais me preocupava, porque eu normalmente já fico muito perdido em prova, eu dou umas vaciladas e normalmente eu já fico perdido. Então eu tinha muito medo de dar uma vacilada no meio da selva e me perder ali, eu preciso correr 160 quilômetros, sumir para uma direção oposta lá e ficar muito perdido, né? Mas a selva em si estava assim, a marcação impecável, sabe? Eu não tive nem dúvidas.
Caiu de novo.
Distância, por causa dos pontos, eu achei que a marcação foi muito boa. Dentro de uma cidade em específico, onde que a Tinha uma marcação que estava um pouco confusa, mas eu consegui me achar também sem perder muito tempo, sabe? Mas, no mais, eu achei que foi muito boa a marcação da prova.
Legal, cara. E esses encontros, você falou aí que você e o Vinícius encontraram com a onça, cara. O que aconteceu? Conta aí.
Cara, eu estava saindo de uma cachoeira no meio da noite. A cachoeira, uma das mais bonitas do percurso. Já estava saindo felizinho. Peguei uma trilha muito fechada e muito densa. Você tem que ficar naquele pulotor, aquele meio que rasga mato ali. E eu tomei com uma ossada no chão. A hora que eu parei para ver, para analisar essa ossada, né, uma ossada no meio da selva, assim, eu escutei só aquela bufada, a poucos metros de distância de mim, mas uma bufada tipo com os beiços, assim, sabe? Mais forte. Oh, é impressionante, né? Até os cabelos da bunda arrepia, porque você dá aquela tensão. Eu já levantei, mirei a lanterna assim no mato. A mata é muito densa, então você não, é difícil de enxergar qualquer coisa, principalmente de noite. Aí eu fiquei mirando assim do lado esquerdo, onde que eu tinha escutado o barulho com a lanterna. De repente eu escutei o barulho de novo, mas já do lado direito da trilha. Virei rápido. Eu só vi uma mancha passando assim, grande, igual um cachorro caramelo, gigante, passando. E foi a única vez que eu a vi de fato. Aí eu fiquei escutando o barulho dela em volta de mim durante praticamente uns 20 minutos. E era
Nossa.
impressionante, porque às vezes eu escutava o barulho do lado esquerdo e a trilha virava para a esquerda. Então me dava aquela. Será que eu entro? Será que eu volto? Tipo, o que que eu faço aqui, né? E a hora que eu saí da trilha, que eu cheguei no estradão, passou um pouco, foi onde eu encontrei com o Vinícius. E ele relatou que ele chegou a ver ela de frente na trilha, sabe? Porque
Meu
a hora que ele
Deus.
chegou com a lanterna, ele viu ela de frente, aí ela saiu fora. E um pouco antes de eu entrar nessa trilha, eu tinha visto um filhote pequenininho no alto de um barranco. Ficou parado olhando para mim, eu até filmei o rosto dela, assim, tentei pegar com a GoPro não filmou direito. Mas eu fiquei muito tempo de frente com esse filhotinho olhando. Eu até analisei bastante para ver se não era um gato, se era alguma coisa. E só que estava ali, falei, ah, vê lá, às vezes a mãe está aqui por perto, e sumi para o resto da prova, né? E aí lá dentro da trilha eu tive essa experiência. Mas ainda não tem nem falar se é assustador ou se é meio encantador, mas eu gostei muito da experiência, sabe? Foi uma sensação muito boa que eu já tinha tido em mata.
Sem dúvidas, é um misto dos dois, com certeza. Mas o Salim, o Valmir, eu acho que se vocês conseguirem, o Valmir acho que está com os áudios, tentar colocar, clicar no play, né, e deixar aqui no áudio, talvez consiga
Eu
aparecer.
tentei, porque a hora que eu tô no celular, e
Ah,
a
tá,
hora que eu
entendi.
mudo pro WhatsApp, ele trava o áudio do
Entendi.
StreamYard. Aí não, realmente não dá. Mas eu vou
Caliba também
tentar.
no celular.
Eu vou tentar pegar esses áudios e jogar no canal
Boa.
de podcast, só
Tô
para a
curioso.
galera poder ouvir, porque realmente foi engraçado. Mas é isso aí, ô Salim.
Pensando aqui.
Só
Fala.
te agradecer e te dar os parabéns aí pela prova. Eu sei que você gosta dessas
Obrigado.
coisas. Para quem não sabe, Saliba tem me ajudado bastante nas coberturas de prova. E ele falou: cara, se você me arrumar uma vaga lá na corrida da Amazônia, eu faço a cobertura toda lá para você. Eu falei: ah, então é agora. Aí consegui colocar ele lá como Redis Trail Running. E ele está brindando a gente aí com esse relato e tem mais coisas por vir ainda.
Não,
Saliba,
tem muita coisa
obrigado
aqui, tem muita
demais, viu?
imagem ainda. Com o
Tem,
tempo
né?
eu vou soltando elas aí.
Imagino.
Valeu demais.
Valeu,
Valeu, Salim.
obrigado.
Obrigadão, cara.
Até a próxima. Depois a gente se
Eu que
fala aí.
agradeço.
Abraço.
Com Deus.
Falou. Brunão, então é isso
Opa.
aí, velho.
Não, só que a gente está falando dos outros resultados, mas para quem
Ah, sim,
também quiser
vai.
olhar os resultados, já está disponível no site da revista. O James até me passou aqui, mas está tudo completo nas distâncias. Tá aqui certinho. 100 milhas, 100 quilômetros, 50, 30, 21 e 13.
Boa. Então é isso aí, pessoal, obrigado pela audiência mais uma vez, um pedacinho de uma entrevista aí com o Eduardo Saliba, só para ele falar mesmo como foi a experiência dele na outra Trail Amazônica, e se você é um desses malucos que gostam de viver na intensidade máxima como o Eduardo Saliba, a outra Trail Amazônica é para você, viu? É uma prova que eu ainda tenho vontade de correr, passar esses perrengues aí, mas vamos ver como que vai ser daqui para frente. Beleza, Bruno? Obrigado mais uma vez, cara. A gente vai programar aí o episódio 100 especial e vamos colocar isso na linha de pauta.
Beleza. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Abraço.